Amém.
Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer, né, esteve ontem apoiando aí a realização do bazar. É mais uma etapa cumprida, né? Normalmente é feito todo ano. Então é mais um compromisso que foi realizado. Graças a Deus. E daqui um pouco nós vamos ter um encontro. Nós já vamos começar agora, já no mês que vem, já a gente já começa a preparação para o encontro. Não sei como é que nós vamos fazer esse ano, tem muita coisa para fazer. Então, de qualquer forma, a gente fica agradecido, né, por aqueles que se empenharam. Eu sei que todo mundo participou, todo mundo fez alguma coisa. E tem algumas coisas, não quer dizer que tudo sai 100%, mas nós vamos perdoando aqui os excessos e esperando que corrijam, né, aquilo que está errado. Na medida do possível, nós vamos melhorando. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3, alguém poderia ler, por favor?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente os alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas.
Amém. Então, nós havíamos dito ontem, naquela segunda carta aos Coríntios, Coríntios capítulo 4, versículo 16. Nós vimos ali que a nossa leve e momentânea tribulação, né, produz para nós um peso eterno e glória. Em outras palavras, aqui Pedro está falando a mesma coisa. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa. Ele diz o seguinte: que nós também temos que passar pelas tribulações, pelas tentações, pelas dificuldades, pelas lutas, e que é através da maneira como nós vamos proceder, é que nós vamos alcançar a salvação das nossas almas. Então, às vezes a igreja, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim: ah, tem que corrigir isso, tem que fazer aquilo, tal, etc. Mas, humanamente, a gente não tem como. E não adianta também eu dizer para fulano: olha, não senta aqui, ou faz isso ou não faz aquilo. Não. Por exemplo, a questão da justiça, né? A questão da justiça, cada injustiça que nós cometemos é um pecado. Cada injustiça que a pessoa comete é um pecado. Então cabe a cada um de nós saber se estamos ou não agindo certo, se está cometendo injustiça, se é justo o que faz, se não é justo o que faz, porque é de acordo com a nossa justiça, de acordo com o nosso procedimento, é que nós vamos alcançar, no fim, a salvação da nossa alma. Nós falamos também, na quarta-feira, se não me engano, nós temos o corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele sofre as consequências das tentações que vêm sobre a alma. Né? A alma nossa sofre pena por causa e reflete no corpo. Então vem a dor de cabeça, vem a dor no corpo, vem a batedeira no coração. A alma, como é que a alma vai bater o coração da alma? Né? Como é que vai dar dor de cabeça na alma? Como é que vai acontecer essas coisas na alma? Não, reflete no corpo. Mas quem está sofrendo é a alma. Né? Aí nós falamos que cabe a nós fazer o quê? Cabe a nós repreender a alma. Então cabe a nós chamar a atenção da nossa alma. Você vê que agora quem está chamando a atenção da alma é um espírito. É um espírito que chama a atenção da alma. Então, tem o corpo, a alma e o espírito. Quem que dirige o nosso corpo? Quem que dirige a nossa alma? Quem? O espírito. Então, tem corpo, alma e o espírito. Quem dirige é o espírito. A alma é como se fosse a ovelha, o cordeiro, que é levado daqui para ali. A alma, ela é, vamos dizer assim, inocente, bobinha. Ela é o carneiro, ela é o cordeiro. Então ela é levada de um lado para o outro, conduzida pelo Espírito. Qual é o Espírito que está agindo? em outro lugar, eu estou falando assim para a gente chegar aqui onde nós estamos querendo chegar. Em outro lugar diz também o seguinte, né? Examina o espírito, não fala examina a alma, examina o espírito. Por que você tem que examinar o espírito? Porque o espírito é que vai conduzir a sua alma. Tá certo? O espírito é que vai conduzir a sua alma. Então examina o espírito. Presta atenção no espírito. Que espírito que é? Será que o espírito é de Deus ou não é de Deus? Quando fala é de Deus, fala, será que ele vem de Deus ou ele vem do inimigo? De que lado ele está? De que lado está o espírito? Você examina o espírito para ver de que lado ele está. Mas normalmente a gente olha tudo isso fisicamente, né? A gente olha fisicamente. Na verdade, nós não estamos examinando o espírito e nem preocupado com a alma. Nós estamos olhando fisicamente. Mas nós não deveríamos julgar ninguém assim pela aparência. Nunca julgar ninguém pela aparência. Examinar o espírito. Ficar com raiva não do Bibi. Ficar contrariado não com o Bibi, e sim com o espírito. E, se for possível, até ajudar o Bibi com relação ao espírito. Não vou citar nome, mas entre nós mesmo tem, a gente vê, pessoas que são, que a gente hoje eu estou vendo pessoas que estão sendo influenciadas por espíritos malignos. Eu sei que a pessoa está sendo influenciada por um espírito que não é o espírito de Deus. Mas o que você pode falar? O que você pode fazer? A única coisa que pode é ela, a pessoa que está sendo influenciada, enxergar, ver. Por exemplo, Jesus estava ali com os 12 apóstolos, um deles, Judas. Se Judas tivesse observado, ele tinha visto que Jesus abriu os olhos dele várias vezes. Jesus tentou falar com ele várias vezes para ele acordar. Mas ele nunca admitiu que era com ele que Jesus estava falando. Ele nunca percebeu que Jesus estava falando era com ele. Jesus não estava julgando a pessoa dele, e sim o espírito que estava nele. Agora, depois vem as consequências. As consequências atingem o quê? Atinge o quê? Vamos ver. Fala só um, que todo mundo fala. Fala só um. Aí as consequências atingem primeiro a alma. Atinge primeiro a alma. Aí a alma fica abatida. A alma fica presa, doente, abatida, sofrida. Ela está presa, ela está sob o comando de um espírito maligno. A alma sofre as consequências. Consequência de quê? Da desobediência, consequência do erro, da coisa errada que fez. Então, deu ouvido a espíritos enganadores. Deu ouvido a um espírito que não era o espírito correto. Escutou. Basta você ouvir. Basta você ouvir e alimentar. Comer. Aceitar. Não examinou o espírito. Comeu aquilo. Faz mal. Fez mal. Consequência. Quem fica abatido? A alma. E a pessoa fica triste, amolada, chorosa, às vezes vai consequências até mais profundas. Consequência, alma batida. Depois vai parar onde? No corpo. Tem o lugar onde para é o corpo. Certo? Então, o corpo, você olha assim e você vê se a pessoa está alegre ou se a pessoa está triste. Você olha e vê se a pessoa, se você está doente, se está pálido, você está nervoso, você está abatido, você está... O que está acontecendo? Você olha e vê no corpo, porque termina no corpo. Termina no corpo. Quem olhava para Jesus ali no final da vida dele, ele chorava, tinha horror de ver. Tudo terminou aonde? No corpo dele. Né? Ele então sacrificou o corpo para, em benefício nosso, ele sacrificou o seu corpo, deixou que viesse tudo sobre o seu corpo. Né? Ele venceu ali todos os obstáculos, deixando que viesse tudo sobre o seu corpo. Então está aqui, no versículo 6, 1 Pedro, versículo 6, está assim. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Vamos ler o 5 e o 6. Lê para mim, por favor. 5 e o 6.
Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo.
Isso. Então nós estamos sendo... O fim Deus quer de nós é a salvação. O fim que Deus quer de nós é a salvação. A salvação do corpo? Não. O que Deus espera de nós é a salvação da alma. Você pode construir um império, você pode fazer tanta coisa, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode fazer um punhado de coisas. É preciso que Deus aprove ou não aquilo. Eu posso agir dessa forma, mas vai chegar o fim. Quando eu chegar o meu fim, o que eu fiz? Valeu o que eu fiz? Foi aceito por Deus? Foi considerado por Deus? Não foi. Então, tudo o que eu fiz não foi considerado. Perdi. Eu errei. Tem gente fazendo isso. Por exemplo, ninguém discute o sacrifício que uma freira faz andando, vestida daquela forma, ficando enclausurada às vezes num convento e fazendo trabalho com crianças, carregando menino para aqui, menino para ali, trabalhando com gente pobre. Tem freiras que eu tô... Mas... Quem que vai julgar isso? Eu? Não. Deus vai julgar. Será que isso vale para a salvação da alma? Será que isso será contado para a salvação da alma? Padres, pastores, muita coisa. A construção de templos, televisões, coisas caríssimas, programas de televisão caríssimos, músicas que você faz, músicas que você... Então, tem tanta coisa. Será que isso é bom para a alma? Vai salvar a minha alma? Isso vai salvar a minha alma? Tudo isso será julgado por Deus. Deus vai julgar cada uma dessas coisas. Deus vai julgar. Então está aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou, de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que, se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Tudo o que eu tenho está guardado, tudo o que eu faço está guardado, tudo o que eu penso, que eu imagino, que está certo. Ninguém pode garantir que está certo. Ninguém pode, né? E você espera que esteja certo, você espera que isso vá dar certo. Foi como eu falei, a questão do bazar, a questão do encontro, as coisas que nós fazemos. A gente espera. Por isso que é importante a humildade, a simplicidade. Por isso que é importante você ter muita, muita sabedoria, muita paciência, porque você pode estar fazendo certo, pode estar fazendo errado. Mediante a fé, guardados na virtude de Deus para a salvação, prestes a revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristado com várias tentações. Contristado, triste. Triste com as tentações. Então, o espírito tenta a alma, mas a tristeza aparece no corpo. A dor aparece no corpo. Né? A angústia aparece no corpo. Tudo aparece no corpo. Mas quem está sofrendo é a alma. Quem está passando pela tribulação é a alma, não é o corpo. Para que a prova da vossa fé, Deus não está provando a fé do corpo, está provando a fé da alma, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual... Não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Quem tem fé é o corpo, a alma. Quem precisa ter fé, quem precisa acreditar, é o corpo ou é a alma? A alma. O corpo, para que serve o corpo então? Só para sentir dor. O corpo só serve para sentir, só para atrapalhar. Né? Ele, por exemplo, se o inimigo chega e manda você matar, primeiro a alma tem que obedecer o espírito. A alma tem que obedecer o espírito. Mas quem que sofre? Quem que mata? É o corpo. Quem pega na faca, quem pega no revólver, é o corpo. Quem vai para a cadeia é o corpo. O corpo sofre. Ele... Por que que nós temos que ter domínio próprio? A pessoa que tem domínio próprio, ele evita o sofrimento do corpo. Ele evita o sofrimento do corpo. Domínio próprio, você quer dizer, domínio sobre a alma. Aí nós mostramos o Salmo 40, 49. Quem lembra? Salmo 49. Salmo 49? Ou não? Eu não lembro de cabeça, não. Não lembro, não. 42? Salmo 42. Versículo 6.
Oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte.
Repete, por favor.
Oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida.
Como que ele sabe que a alma dele está abatida? Como é que ele sabe que a alma dele está abatida? Ele está sentindo isso aonde? No corpo. Versículo 5. Versículo 5.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença.
Pois ainda louvarei. A alma está abatida. Tem jeito da pessoa louvar? Não. Eu cheguei ali e ainda brinquei com o Paulo Júnior. O que aconteceu com o Paulo Júnior? Está abatido, né? Está triste. O que foi, Paulo Júnior? Né? Por quê? A alma abatida, ela não louva a Deus. A alma abatida, ela não sabe, ela está perdida. Ela está perdida. Ela está sem rumo. E a pessoa que tem um domínio próprio, que tem um dom, de perceber que o que o diabo está querendo fazer é abater a sua alma, né? Por exemplo, quando o filho da gente adoece, o que que abate? A alma da gente fica abatida. Então o diabo sabe que você se abate com o filho doente. A gente se abate com os problemas dos filhos, com o problema da... É assim? Então ele vem e faz isso para atingir, não aquela pessoa, mas para atingir você e abater sua alma. Mas abate a alma, o reflexo vem no corpo. Aí a pessoa levanta, não penteia nem o cabelo, né? Ela não tem alegria, não tem prazer, não tem alegria, não tem nada. Por quê? Porque a alma está abatida. Mas aí ele chama a atenção da alma, quer ver? Ele chama a atenção da alma aqui. Versículo 11.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
Pois é. como é que está o corpo dessa pessoa? Ele está sofrendo muito ou pouco? Como é que está o corpo dessa pessoa aqui? Versículo 11. Leia de novo. Porque estás abatida, ó minha alma.
E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus.
Espera em Deus.
Pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
Então essa pessoa ainda está, ela ainda está em sã consciência. Ela ainda está, ela está tendo domínio. Presta atenção. Essa pessoa está tendo domínio. Ela está dominando. O espírito que está nela é um espírito de Deus, não é um espírito maligno. Porque ela está tendo domínio sobre a sua alma. Domínio sobre a sua alma é a mesma coisa de domínio sobre você. Olha, não faz isso. Pronto. Você está chorando? Para de chorar. Você fala para você mesmo. Você está irritado? Para de irritar. Acabou. Em vez de você ficar falando aqui, vamos orar, vamos orar. Né? Vamos orar quem? Vamos, com vamos? Quem que vai, que está indo orar? O corpo e a alma. O corpo e a alma. Se você não tivesse domínio, o espírito vai mudar. E se mudar o espírito, aí dá na tudo. Se você se fala, oh, desgraça, né, isso não sei o que, não tem nada que está certo, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, e etc. E tal, né, eu não vou mais na reunião, não quero saber disso, eu não vou fazer mais isso, não adianta buscar a Deus. Tem domínio aí? Aí o espírito tomou conta. Qual espírito tomou conta? O espírito maligno ou de Deus? Maligno, o espírito maligno tomou conta. É, não é difícil examinar o espírito. Examina o espírito não é de Deus. Por quê? Né? Você vê, pelo fruto você conhece a árvore, você vê que aquilo ali não é de Deus. Agora você vê uma pessoa tranquila, sofrendo, passando por dificuldade, etc., mas ela está tendo domínio sobre os seus atos. Ela está tendo domínio sobre a sua alma. Ela tem domínio sobre os seus atos. Porque Deus está nela. É Deus que está nela. Ela procura apaziguar, ela procura controlar. O espírito que está nela é o espírito de Deus. Ela tem domínio sobre os seus atos, sobre a sua alma. Aí ela chama a atenção na alma. Vamos orar. Né? Aqui, no versículo 11, nós já lemos? Hã? Lê de novo, por favor.
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
Espera em Deus. Esperar em Deus é o quê? Esperar em Deus se transforma numa palavrinha de duas letras. Fé. Espera em Deus, ou seja, tenha fé, calma, calma minha filha, calma meu filho, calma, porque Deus proverá. Abraão estava com o corpo, a alma de Abraão estava abatida, estava. Abraão estava sofrendo no corpo? Estava. Mas ele não perdeu o domínio sobre a sua alma, não perdeu. A alma estava abatida, mas ele estava tendo domínio sobre ela. Amém, gente? Então, nós temos que aprender. Por exemplo, ser espiritual. Isso é que é ser espiritual. Na carne, ninguém pode agradar a Deus. Até a oração feita na carne não agrada a Deus. Aquela oração que você tem que trazer a presença do Espírito que vai conduzir aquela oração. Você tem que trazer a presença do Espírito que vai dirigir aquela oração. Não sou eu, mas Cristo está falando em mim. Ele é Cristo que está em mim, não sou eu. Então você tem que trazer a presença daquele Espírito que vai conduzir a reunião, trazer a presença do Espírito que vai conduzir o louvor, trazer a presença do Espírito que vai fazer as coisas. Isso aí também é o trabalho em casa. Às vezes a gente pensa que não precisa, basta aqui. Não, em casa, então, no trabalho, é onde você mais precisa. Do quê? Do Espírito que vai conduzir a sua alma. Aí você chega e vai encontrar o corpo sempre tranquilo, alegrinho, feliz, calmo. A pessoa chega arrancando os cabelos e conversa com a pessoa, calma, tranquila, calma, peraí, senta aqui, traz um copo d'água. Toma um copo d'água. Vamos, né? Deixa eu orar com você. Deixa eu abraçar você. Deixa eu. Aí você transmite na hora aquela paz que só vem de Deus. Você transmite naquela hora. Acaba o problema. Agora presta atenção. Se vier um espírito diferente, dando a sacola aqui, deixa ele, ele cansa. Aí, tá vendo? Aí, pois é, né? A gente tem que ter domínio. Ele não vai ficar tocando aí o dia inteiro, ele um pouquinho para, né? Mas eu estava dizendo, aí você está perturbado, você está nervoso, você está irado, você está chateado, você está amolado. E vem aí o diabo, os mosquitos, vem sentar em cima ali. Aí vem o diabo dizer para você, tem mais isso, tem mais aquilo, não sei o quê. Cuidado, está doendo aonde? No peito? Ixi, cuidado. As costas não estão doendo, não? Tá. Eita. Não é assim? Eu não sei, não. Viu? Se eu fosse você, eu corria para o médico. Quer dizer, a pessoa às vezes não está nem sentindo, aí ela passa a sentir. Aí pega nele. Nossa. Né? Olha, parece que a temperatura sua parece que não está boa, não. Está meio quente. Isso é grave. E vai só agravando. Perturbou mais a sua alma. Agravou mais a situação da sua alma. Ali é um ou outro espírito que estão agindo. Um ou outro espírito que está agindo. Nós precisamos, então, saber ter domínio, qual é o espírito que está dirigindo a nossa alma aonde? Qualquer situação. Principalmente em casa, no trabalho, principalmente. Porque eu posso, chega lá, eu venho azedo, eu venho com raiva, eu venho nervoso, eu venho irado, tal, etc. Eu venho de lá. Quando eu chego aqui, eu vou louvar a Deus com qual espírito que eu vou louvar a Deus? Com aquele que eu vim com ele de lá, ué. Com ele. A alma azeda, dominada, sem Deus, sem Deus. Amém? Mateus capítulo 5. Vê aqui. Aí vocês vão dizer para mim, essa alma está sendo dirigida por um espírito santo ou por um espírito maligno? Quer ver? Por exemplo, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa que está dando esse tipo de conselho aqui, uma pessoa que está dando esses conselhos, que está falando isso, Imagina uma pessoa, a diferença que é. Uma pessoa que chega para você e diz para você: sabe o que é bem-aventurado? Meu filho, olha, calma, paciência. Feliz de você que está chorando. Você não está chorando de raiva. Você não está chorando porque fez nenhum mal. Você está chorando de tristeza, de dor. Você está chorando porque você está sendo perseguido. Calma. Chora. Chora mais. Né? Chora mais. Desabafa. Vem cá, ó. Chora. Senta aqui no colo, né? E vamos chorar, eu vou chorar com você. Quem dá esse tipo de conselho? A pessoa que está dando esse tipo de conselho, qual a situação dela? Boa ou ruim? Tranquila. Boa. Então, não é difícil a gente separar o espírito escandaloso, o espírito, como é que fala? Me ajuda aí, o escandaloso, o que mais? Tem aquele espírito que gosta de confusão, de... Eu estou querendo aqui um espírito aqui, não estou achando. Hã? Agitado, tem outro? Hã? Tudo para ele se transforma no... Como é que é? Ele se transforma no negócio. Às vezes é uma coisa fácil de resolver. Hã? Isso. faz uma tempestade, tal, e não sei o quê, ó, corre, corre, chama o SAMU, e não sei o quê, né? E, assim, é aquele espírito exagerado. Exagerado. Às vezes uma oração, 5 minutos, 10 minutos, vem cá, ali ó, entra no salão ali ó, 10 minutos de oração, e acabou o problema. Aquela pessoa que estava dando aqueles conselhos ali, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os, né, coração puro, bem-aventurado aqueles que têm paciência, bem-aventurado aqueles que amam, etc. Aquela pessoa que está ali, ela está perfeitamente equilibrada. Perfeitamente equilibrada. Você vai procurar uma pessoa desequilibrada? Você vai aceitar o conselho de uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem nada a ver? É a mesma coisa de você ir beber água numa água suja, num trem contaminado. Vai te fazer mal. Seja na escola, seja onde for, cuidado com as amizades, com os companheiros. Cuidado com os falsos. Lá fala, a escritura fala, cuidado com os falsos irmãos. Falsos irmãos. Interessante que o espírito, quando ele está perturbado, ele procura, porque a direção é maligna, ele acaba procurando o perturbado, em vez de procurar aquele que vai dar o conselho certo. Amém? Quem de mim se alimenta? Com certeza, se você se alimentar de um espírito manso, tranquilo. Eu confesso para vocês que eu não tenho essa tranquilidade, não. Então, o que eu faço? Eu procuro orar. Eu procuro eu mesmo chamar a atenção da minha... Espera aí, alma minha. Está errado, minha filha. Está errado. E eu já sei. Eu já sei. Né? Interessante que eu já sei quando a minha pressão vai subir. Eu já sei quando a minha pressão está subindo. Eu tenho, não vou contar para vocês, mas eu tenho um lugar no corpo que eu olho e eu sei que a minha pressão está subindo. Eu tenho alguma coisa que me faz sentir que a minha pressão está subindo. Então, o que eu tenho que fazer? Antes que ela suba, antes que ela piore, eu tenho que dominar sobre isso. Espera aí. Para. Para o carro, onde estiver, para o que estiver fazendo. E, entendeu? E, Fernanda, você está em condições aí? Ó, fulano, você está... Né? Juliana, vem cá, vamos ali no salão, vamos orar. Espera aí. A coisa, né? Às vezes... Está começando a entrar na perturbação. Está começando. Alma minha, aquieta. Espera em Deus. Alma minha. Ou então é mesmo que eu falar, Rocine. Mostra agora a sua fé. Rocine, para com isso, senão vai piorar. Amém? Para 10 minutos, eu garanto para vocês que é 5, é 10 minutos e mudou a situação. Amém? Ansiedade, depois vai refletir no corpo. A pressão sobe, ou a pressão baixa, a dor de cabeça vem, uma dor de cabeça violenta, às vezes até um infarte. Às vezes até um infarte. Acontece. Você já reparou, por exemplo, a pessoa que está com sono e você não deixa ela dormir, ela vai ficando nervosa? Ela não vai ficando nervosa? Ela vai ficando nervosa, ela precisa dormir, descansar. Aí ela volta ao normal. Aí ela volta ao normal. Amém? Então está aqui. Bem-aventurado vós quando sois injuriado, injustiçado, perseguido e mentindo, disserem todo mal contra vós. Versículo 11. Vamos ver, 11. Lê para mim, por favor.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão
nos céus. Eu pergunto a vocês, presta atenção, de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, falando mal de você. É fácil você nessa hora alegrar? É? Você está lendo aqui, ó. Alegrai-vos. Mas é fácil alegrar nessa hora? Ler é uma coisa. Mas na hora, a pessoa não consegue. Houve um caso assim de uma moça que me ligou. Porque, irmão, eu queria só que o senhor desse um conselho, tal, não sei o que, etc. A respeito de um namorado. Aí, tal, e eu queria, né? O que o senhor acha? Eu falo, olha, minha filha, para ser franco, fui cair na besteira de dar o conselho. Olha, sinceramente, já que você está perguntando, esse negócio é muito particular, mas eu vou dizer para você, olha, tá? Tá bom. Aí desligou o telefone. Eu dei os meus conselhos, né? Desligou o telefone 5 minutos depois. Não gastou 5 minutos. Quem que ligou? O filho de uma égua do namorado. O namorado ligou. Quer dizer, se você não estiver domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, se você não tiver com as coisas no lugar, se você não tiver resistência, aí você põe tudo a perder. Você faz a maior bagunça do mundo por causa de uma coisa dessa. Respira fundo. O que eu vou falar? Mentir? O que eu vou falar? Ficar com raiva de A, de B? O que o espírito que está no meio de tudo isso aí está querendo? Então você pega, Senhor, tem misericórdia de mim, alma minha, já aguenta. Fica quieta. Não afoba, não. Vamos resolver essa questão. Calma, paciência, nós vamos resolver essa questão. Né? Respira bem fundo e resolve a questão. Eu sei que não é fácil você exultar, ter alegria na hora que você está sendo perseguido. Né, Suzy? na hora que você está sendo perseguido, você ter alegria ao mesmo tempo, não tem jeito. É, você não consegue. Não tem. Eu ligo muito para a Suzane, eu ligo muito para ela. Mas quando eu ligo para ela, ela fala, o senhor liga daqui um pouquinho que eu não posso atender o senhor agora. O senhor liga daqui um pouquinho, eu devolvo a ligação. Eu devolvo a ligação, daqui 3 minutos eu devolvo a ligação. Né? Isso é de manhã. Aí quando é lá para 6 horas da tarde, ela está devolvendo a ligação. Né, Suzy? Mas quando ela liga, eu já posso esperar. Quando ela liga, pai, eu já posso saber, eu já sei que é o quê? É um problema, é um pepino, é uma coisa que eu preciso estar em condições de quê? Eu preciso estar em condições de quê? De botar mais fogo? De perturbá-la mais? De agredi-la com palavras? De ofendê-la? Criticá-la? Nenhuma dessas. Você não cai na bobagem, não cai na besteira de falar nenhuma dessas. Pode, às vezes é seu filho, como no caso ela é minha filha. Às vezes é o filho da gente, Godoy. E é uma hora que você, se bobear, perde o domínio. Aí você vai agir na carne, aí você vai... e não vai alcançar a bem-aventurança, não vai alcançar aquilo que você precisa. Que é devolver a paz, que é devolver a pessoa aquilo que ela perdeu. Ela perdeu, a pessoa perdeu. A alma dela está abatida, ela perdeu. Pera cá, vem cá. Vem cá, Ju, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso aqui. Minha filha, pera aí. Nós vamos resolver isso aqui dessa forma. Não é assim. Calma. Você tem que ter palavras. Deus vai colocar na sua boca as palavras para você exatamente. Então ele vai falar: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Mas se você estiver bravo, se você estiver exaltado, se você estiver, como que você vai ajudar? Amém? Não é não, divina? Não é assim? Então, nós precisamos estar, eu não digo 100% do nosso dia. 100% do nosso dia é muito difícil. Pelo menos 90% do nosso dia, nós temos que estar em condições de qualquer pessoa que nos procurar, encontrar em nós o quê? Um pacificador. Encontrar em nós uma pessoa calma, tranquila, em condições que você não sabe a hora, você está ali tranquilo. Aí o telefone toca. Eu não sei, é um de vocês. Não, irmão, eu só queria te avisar. Não, irmão, eu só queria te dizer. Não é nada não, pai. É só... Eu só queria desabafar um pouco. Para quem que eu vou ligar? É pro senhor mesmo. Né, Cezinha? Quantas vezes a gente precisa disso? Não? Quantas vezes nós precisamos disso? De quê? Ter o controle do espírito, da alma e do corpo. o espírito, a alma e o corpo. A gente percebe na pessoa que o corpo está refletindo uma alma dirigida por um espírito maligno. Olha aí, o corpo está... Esse dia eu cheguei lá, foi uma sexta-feira, eu cheguei no banco, sexta-feira agora, foi sexta-feira. Eu cheguei no banco, aí o banco tem aquele negócio, uma fila dos inválidos, dos doentes, dos imprestáveis, né? Tem uma fila ali. Aí eu já estou me beneficiando dessa fila. Eu não até assim, quando a fila está normal, mas a fila estava muito grande, eu estava com pressa. Aí fui ali para a fila. Ainda perguntei o rapaz, a fila daquele, foi aqui mesmo. Né? Falou, pode ficar aqui. Aí eu fui, aí cheguei ali. Ele falou, não, qualquer caixa aqui você pode usar. Aí desocupou um caixa, eu fui. Veio um senhor, mas a cor dele estava assim, cor de cera. Cera, não tem aquela, mas não é cera preta, não, aquela cera. Mas amarela. Ele estava para dar um troço. Porque ele saiu de lá, ele estava lá na fila, normal, que ninguém mandou ele ficar lá, né? Ele saiu de lá e chegou na minha frente. Eu não estava aguentando nem falar, eu estou na sua frente. Meu filho, entra. Entendeu? Eu até estranhei porque que o senhor não estivesse lá, cada um tem um gosto, um direito, né? Eu até estranhei porque o senhor estava, nem pensei que o senhor estava querendo alguma coisa. Mas entra aqui. Aí ele entrou, e eu voltei, fiquei esperando. Não falei nadinha, só deixei ele passar na frente e fiquei esperando lá. Aí passou um pedaço, eu abri o outro caixa aqui, eu fui para o outro caixa. Olhei assim, vi se não tinha nenhum velho. E entrei ali. Quando eu entrei ali assim, eu passei um pedaço e ele veio. E falou para mim, você me desculpa. Eu fui grosseiro. Você me desculpa, porque é desse jeito. Aqui, aí meteu o pau no banco. Aí chamou a atenção, não sei o quê. E tentou arrumar. Mas não conserta. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo. Graças a Deus que você manteve domínio. Corpo, alma e espírito. Amém? Está ali. O espírito está ali. Só esperando por você, só esperando a oportunidade para poder falar uma palavra. Às vezes uma palavra é suficiente para estragar o seu dia. Foi como eu falei ontem, puxa a coberta, fala qualquer coisa, estraga o seu dia. Amém? Deus está provando a nossa fé. Deus está provando a nossa fé. Então, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem mal contra vós, etc, etc, etc. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, a sua recompensa, você tem ela... É nessa hora. É na hora, a recompensa você tem ela na hora que você está sendo ali provado. É naquela hora que você tem a recompensa. Você venceu ou você perdeu? Amém? Você venceu ou você perdeu? Amém? Cadê o... Vamos ver aqui rapidinho aqui, 2 minutos. Vê aqui, 2 minutos. Lucas. É aí mesmo? Amém. Acontece isso durante o dia?
É isso que o senhor está. É isso mesmo que o senhor falou. É, eu tiro por base de mim, né? Que a gente é tentado a mudar o espírito, né?
É
o dia todo o espírito tentando levar a alma da gente, a gente fazer o que é errado. Então essa reunião ela me ajudou muito, porque isso aqui ajuda a gente a lutar contra esse espírito, né? A orar, a falar com Deus, para Deus dirigir as nossas vidas, para que a gente tenha esse domínio e viver pela fé, igual o senhor está ensinando aí.
É o Diego, você falou uma coisa certa aí, não todas foram, né? Mas eu digo assim, que todo é o dia inteiro você está sendo tentado a ser dirigido por um espírito contrário àquele que deve ser, né? Quem deve dirigir o seu espírito é Deus. Aliás, quem deve dirigir a sua alma é Deus. Certo? Por isso que a gente pede, guia, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija. Meu Deus, me dá paciência, me dá sabedoria, né? Na hora que eu precisar, olha para mim, eu vou enfrentar tal situação, me ajuda, amém? Ramiro, rapidinho, para encerrar.
Amém. Eu acredito que é o que influencia toda a terra hoje, é isso. É o espírito que influencia a alma. A alma influencia o corpo, aí daí para frente o senhor sabe o que acontece. Então, a gente tem que resistir quando a nossa alma está sendo tentada.
É.
Como o senhor falou, você tem que ter domínio sobre, falando, não, ó, isso não, calma, como o senhor falou, antes de ser atacado. Porque depois que for atacado, que o corpo estiver sentindo, aí já é quase tarde demais. Quer dizer, nunca é tarde, né? Mas o certo é você falar, mas... Isso aí de onde está vindo?
Depois que a alma está amarrada,
presa,
encapuçada, algemada, aí você não é capaz nem de mexer. Por que que a gente anda com a armadura de Deus? Andando na armadura de Deus, a flecha vem, pega aqui e cai no chão. Igual aconteceu lá no banco. Pronto, acabou, o que custa? Entra na frente aí, senhor, né? Entra na frente, acabou. Eu não fiquei nem um pouquinho fora do meu normal. Nem um pouquinho. Mas se eu não tenho domínio, eu podia ter criado o maior problema ali. Ia dar uma maior inferno.
Como o senhor falou, ele está em qualquer lugar, a qualquer momento, qualquer hora, ele pode chegar e vir para poder afligir a alma da gente. E se a gente tiver descuidado.
Por que que você anda com a armadura? Exatamente para isso. Você não sabe a hora, o momento que você vai ser atacado. Se é dentro do ônibus, se é na escola, se é no trabalho, você não sabe a hora. Amém? E vai atacar o quê? A sua alma. Mas vai refletir no e o corpo. O corpo, o que acontece com o corpo? Sofre, ele vai sentir as consequências. Dá uma dor no corpo, concorda? Dá uma dor no corpo, dá dor de cabeça, dá uma série de coisas, cansaço. Às vezes é um cansaço fora do normal, que é uma carga violenta.
Verdade. pressão alta, triglicérides, diabetes, colesterol, insônia.
Chega em casa, a mulher está com raiva, o espírito já foi na frente.
Não, é a pura verdade.
Amém.
E graças a Deus que o senhor conseguiu ali no banco dominar.
Isso.
Mas uma grande maioria não consegue, não.
Não consegue. O que eu falei? Alegrar-me na medida que estou tal, né? Você, como é que você fica alegre naquela hora?
Dominou o espírito.
É muito difícil. Difícil demais, né? Como é que você fica alegre, feliz, quando... Meu não, Tainara?
Meu
não? Como é que fica? Tem que ter muita... Tem que ter domínio, não é assim?
É.
Ou então, não ficar, não ligar a televisão, não
é
assim?
É, deixa.
Então, não...
Melhor
não,
nem ligar.
É, melhor desligar. Não é assim? Tá jogando mal, você desliga. Amém. Amém, Léo?
Amém, é verdade, sim.
É por aí?
É por aí mesmo.
É isso mesmo?
Amém, eu tava comentando aqui com o Léo. E igual você falou lá no começo, como que você vence, né, o inimigo? Às vezes o inimigo está na sua casa, sua esposa, seus filhos. O espírito entra ali, que nós somos casa espiritual, né? Então, nós vamos combater contra a pessoa. E às vezes é o que acontece até aqui no nosso meio mesmo. Você vai combater contra a pessoa?
Isso.
Não, você tem que entender que é um espírito que está ali. Como que você combate contra esse espírito? É contra a pessoa? Não, é amando a pessoa. Ele não resiste, é igual o senhor falou lá, na a pessoa veio, atacou o senhor e não teve resultado. Daí um pouquinho ele até ficou envergonhado. Então é assim que acontece no nosso meio, na igreja, no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Se a gente tiver esse equilíbrio, lembrando dessa palavra, ela vai ser de muita utilidade, uma coisa muito importante mesmo.
Amém. Amém. Então vamos encerrar. Acho que deu para entender. Doar. Deu para entender, Godoy? Considerações finais, é isso. Finais. As finais, finais, finais. 2 minutos.
Só isso mesmo.
Só as finais.
Amém, é verdade.
O que é verdade?
Tudo que o senhor falou.
O que eu falei?
Foi falado aí.
É? Amém, então?
Amém.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. É claro que ninguém vai adquirir essa condição se ele não buscar Deus. Tá? Ninguém vai fazer isso, adquirir isso, se não alimentar, se não buscar Deus. Você quer ter um espírito? Você quer ter uma alma? Você quer ter o seu corpo sadio? A escritura diz assim: por isso é que tem muito doente entre vós. É por isso que tem muito doente entre vós. Que a doença é o espírito de enfermidade. Depois que você adquiriu a enfermidade, ela vai refletir no seu corpo. Amém? E aí você vai ter que suportar. Por isso é que tem muitos doentes entre nós, porque nós não estamos aguentando, né? Não é culpa sua, não. É porque ele não está suportando o quê? A tentação, a pressão que os espíritos estão exercendo sobre a carne. Sobre a alma. A gente fala sobre a carne, é sobre a alma. E a alma reflete no corpo. Amém? Mas amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, misericórdia, né, por tudo que o Senhor nos ensina. Pela capacidade que o Senhor nos tem dado de suportar, né, de viver. Por tudo que o Senhor nos tem ensinado, para que nós possamos passar os nossos dias em paz, sempre, sempre. Quando formos procurados, que a gente seja encontrado tranquilo, alegre, em paz. Podendo ajudar, podendo consolar. Eu creio que hora nenhuma o Senhor, quando foi procurado, não esteve em paz. O Senhor mesmo determinou que nós, ao recebermos a pessoa oprimida, devolvamos aquela pessoa aliviada, consolada, esperançosa. Capaz de continuar lutando, continuar pelejando. Prepara a sua igreja, Senhor. Prepara a sua igreja para viver assim. Sempre exalando o perfume agradável a Deus. Sempre transmitindo a paz. Haja paz, empenhe-se por alcançá-la. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Onde nós estivermos, aí há paz. Amém. Amém mesmo. É, graças a Deus por isso. Graças a Deus pela obra que Deus realiza, então, na sua vida. Graças a Deus. Amém? Amém. Este é o santo lugar.
Este santo lugar. Onde o Senhor se faz presente, santo Ele é.
Amém. Pede a Deus. Uma alma tranquila, uma alma
junto com os anjos que te louvam,
uma alma que você tenha domínio sobre ela. Amém? Neste lugar. Amém. você pode, né, louvar a Deus, aliviar. Obrigado, Pai, pela paz, pela tranquilidade. Vamos ficar de pé.
Lugar santo.